Ora, viva muito, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 724. Propostas habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. Também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Em alternativa, pode encontrar-nos também em rumo.pt. Na nossa secção de programas, estão lá as nossas emissões disponíveis para escuta e também para download. Hoje temos uma convidada, uma escritora, é uma estreia por cá. António apresenta a nossa convidada e temas para a conversa.
Boa noite, a convidada é verdade, é uma estreia, Carla Paes, e a conversa decorreu, como é prática também e um hábito, muito interessante e saudável, já agora, não é puxar a brasa à sardinha de ninguém, mas a nossa ida, participação, se quisermos, também às correntes de escritas este ano, correu, decorreu em formato presencial. Mas a convidada é Carla Paes, o mote e o pretexto é o seu último trabalho deste ano, o seu último romance, Um Cão Deitado à Fossa. A edição é da Porto Editora, mas Carla Paes tem um romance anterior, Meia Culpa, e isto quase que apetece repetir a afirmação do vulgo: uma vez, qualquer um ou qualquer uma acerta. Meia Culpa já era um excelente livro, um ótimo romance. É, a maneira como a autora o construiu, o formato, a forma, depois o conteúdo, levavam a supor. Mas isso é uma coisa. Qualquer um na feira acerta por uma vez no boneco. Agora, um segundo romance como este, Um Cão Deitado à Fossa, repetimos aqui e novamente, estamos na presença de uma escritora, de uma romancista. Ela escreve os vários géneros, vai da poesia ao conto, mas este é um dos grandes livros de que a literatura portuguesa já se pode sentir orgulhosa e satisfeita deste ano 2022. Recomendo-vos, é certeza, uma excelente autora e a conversa também corresponde às expectativas. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, responsabilidade cívica, sempre melhores leituras.
Carla Paes nasceu em Leiria em 1979. Em 2012, partiu para a França, onde fez limpezas, embalou salmão e tomou conta de crianças. Atualmente trabalha num centro de formação à distância. Em 2015, venceu o prémio literário Horácio Bento Gouveia com o conto A Alma do Diabo. No ano seguinte, em 2016, o seu conto O Búzio do Meu Pai foi selecionado para a antologia A Infância, promovida pelo Centro Mário Cláudio. E em 2017, foi-lhe atribuído o prémio de poesia Francisco Rodrigues Lobo pela obra A Instrumentação do Fogo. Também em 2017 é publicado o seu romance de estreia, Meia Culpa, indicado para o prémio Revelação Agostina Bessa Luís. Um Cão Deitado à Fossa, editado pela Porto Editora, publicado este ano, venceu em 2018 o prémio Cidade de Almada.
Carla Paes, obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Universitária, do Livros com o Rumo. Como é que chegou isto aos livros, à publicação, à edição? Como é que um editor ou uma editora confia e acredita naquilo que tem escrito até hoje?
Boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui. Ora bem, isto da edição, isto não é uma coisa, escrever livros não é uma coisa fácil, é difícil. Portanto, a minha vida, eu não sou do meio académico, não sou do meio literário, portanto, isto acontece, não foi um bocadinho uma circunstância da vida. O que é que acontece é que eu sou uma excelente leitora, toda a minha vida sou, sobretudo, uma grande leitora. Toda a minha vida li muitas obras, apesar de em casa não haverem muitos livros, mas eu tinha um tio que gastava metade do salário em livros da Reader's Digest, o que havia na altura. Portanto, o contacto com os livros vem dele. E ao longo, fui sempre leitora, e o que acontece é que há uma altura que venho de férias a Portugal e estou a ler um livro da Herta Müller que me tocou imenso, e ao mesmo tempo havia um prémio na Madeira, que era o prémio Horácio Bento Gouveia, e que promovia um conto. E eu pensei, bom, vou tentar escrever este conto. E acontece que escrevi o conto e o conto acabou por ganhar o prémio na Madeira. E foi esse prémio que me deu aquele empurrão, ou seja, aquela confiança que talvez fosse possível fazer qualquer coisa de mais importante como um romance. Porque escrever um conto é uma coisa difícil, mas escrever um romance é muito mais difícil. E então, tinha esse personagem do primeiro Amadeu, do primeiro livro, e depois do romance estar pronto, pensei, agora isto é preciso, como não tinha contactos no meio literário, como é evidente, isto é preciso que alguém dê provas válidas a isto. Então decidi enviar o original do livro para o prémio Agostina Bessa Luís.
Uhum. A revelação,
e portanto o livro acabou por ganhar o prémio Revelação Agostina Bessa Luís. Só que entretanto havia um livro publicado em meu nome, que estava designado como romance na internet, e eu alertei o júri do prémio, dizendo-lhes que, atenção, isto pode dar alguma polémica, portanto, pois, se quiserem retirar o prémio, pois, aceito, claro, aceito naturalmente. Claro. E foi o que aconteceu, portanto, eles retiraram o prémio, mas o livro acabou por ser ele vencedor, portanto, a qualidade, pois, estava, claro, lá. Claro. E foi nesse sentido que depois o Manuel Alberto Valente, diretor editorial na altura da Porto Editora, que me contactou, como contactou outras editoras. A Presença, por exemplo, também me tinha contactado para quererem, porque queriam publicar o romance. E foi assim que o Meia Culpa chegou ao mercado literário, à volta de toda essa polémica, mas que no fundo foi por isso mesmo que viu a luz do dia.
Até chegou às minhas mãos, imagino. De qualquer forma, o que interessa é quem lê, deve ler, não é? E acabou por focar em um aspecto muito importante, que é isto que só iremos ficar mais 5 minutos à volta deste tema, que é nada menos do que isto. A leitura, considera que a leitura, a educação literária, o gosto, são fundamentais para aquilo que poderá ser, eventualmente, a estruturação, o humus, um terreno fértil para aquilo ou aquela que pense um dia escrever, o que é que seja, poesia, na dramaturgia, no conto, no romance. Isso é uma das condições, quisermos, aquilo que é sine qua non realmente para a escrita. Estas coisas do voluntarismo, aquelas coisas de pagar para ter um livro na livraria, porque há muita gente que gosta, tem a vaidade, pelo menos pessoal, de hoje evita-se por tudo e por nada, quer dizer, sem a educação literária, sem o gosto afinado, no seu entendimento não é possível fazer qualquer coisa de jeito.
Não, um grande escritor tem que ser, sobretudo e acima de tudo, um grande leitor. Uhum. Uma pessoa que não lê não poderá nunca escrever um bom livro, ou um livro com a qualidade que o mercado exige hoje em dia. Portanto, como disse, há imensos livros no mercado, não é? Depois vamos ver qual é a qualidade de todos esses livros que saem. Mas ser escritor não é uma profissão que se aprende na escola. É qualquer coisa que se aprende com os livros, e com os livros é preciso ler muitos livros, muitos autores, ir afinando a qualidade literária, o gosto pela leitura, ir descobrindo determinados e variados autores para poder encontrar certamente a voz que cai para quem gosta de escrever, porque aquilo tem que haver ali qualquer coisa que distinga dos outros autores no mercado. E portanto eu acho que é a leitura, sobretudo, que faz um grande escritor.
No Meia Culpa, e agora serão mais uns minutos à volta, que é para mergulhar um cão deitado à fossa. No Meia Culpa já se percebe, quer dizer, quem estiver assim mais ou menos reforçando outra vez a ideia, atento, e a leitura sem atenção não é leitura, é tudo menos a leitura, consegue encontrar elementos de simbologia, de significado, se quisermos, metafórico, que também vem carregar ou vem desaguar também neste seu segundo livro. Tem, eu penso que sim, a noção de que há elementos que, a partir dos quais se dissemina um pouco daquilo que é a sua cosmovisão, o universo, aquilo que são os elementos que vai juntando no puzzle para construir significativamente um topos, um tropo literário, daquilo que é o texto, a dimensão textual. Por exemplo, o Amadeu, o Amadeu acaba por ser um homem desgarrado sem fé, à maneira dele, portanto será aquilo que normalmente as pessoas dizem, não é um ateu puro e duro, mas é uma espécie de um agnóstico ascético, mas também é um corvo, e o corvo é aquela ave que também na simbologia pode vir do corvo do Edgar Allan Poe, de toda uma série de simbologia gótica, da literatura gótica, é um pouco também este elemento que depois iremos ver, já lá iremos a esse corvo que é do cão que foi deitado à fossa, são elementos que não os quer perder, passa a expressão.
São elementos que provavelmente me vão acompanhar muito, eu explico porquê. E primeiro, os dois livros passam-se no meio rural português, portanto, são o facto de eu viver em França há cerca de 10 anos deu-me esse distanciamento possível que nos permite ver a nossa realidade portuguesa com outros olhos. E o que acontece é que em Portugal temos a tendência, portanto, vamos a uma praça e encontramos pombas e rolas e tudo isso, os meus avós mesmo tinham pombos e tudo isso, mas em França os pássaros que encontramos connosco no dia-a-dia e com os quais nos cruzamos constantemente são os corvos. Uhum. Eu tenho uma grande paixão por estes pássaros, uhum, porque desde miúda tinha um tio, precisamente um outro tio, que guardava, que tinha corvos e que os ensinava a falar. E, portanto, isso é uma coisa que me acompanha. O facto de, em França, haver tantos corvos, certamente é um elemento que me vai... É qualquer coisa que vai estar presente na minha escrita.
Uhum. Mas uma das coisas que, por exemplo, também se nota, não tanto no cão deitado à fossa, mas ainda no primeiro livro, é a questão, e também se nota neste, eu estou agora a olhar para os elementos da natureza, a questão do rio, o rio como fronteira, ou como se quisermos, marca não identitária, não é o que une, mas o que vai dizer o lado, os bons, os transgressores, aqueles que são destemidos, passe a expressão, em relação àquilo que é a norma e a ética e a moral vigente de um lado, os outros, aquilo que será, se quisermos, de alguma forma também, uma certa tradicionalidade da vida, dos comportamentos. Obviamente que isto vai provocar, quer se queira, quer não, fricção, conflito. Temos uma entidade também de ordem do sagrado, que é Nossa Senhora de Fátima, portanto, para aqueles, este romance segundo é deslocado para essa tal ruralidade, para o aspecto interior, a separação muito marcada em Portugal entre o litoral, o urbano e o interior rural, agrícola, profundamente, depois sentimos até na questão da vivência com o fantástico, com aquilo que é a dimensão até mítica destas gentes, mas nesta primeira aldeia, neste primeiro meia-culpa, isto é mesmo muito evidente. E estas coisas, quer dizer, quem olhar assim com um aspecto em perspectiva, falou a distância, mas em perspectiva, para o nosso Portugal, isto foi sempre assim.
Isto foi sempre assim, e o que eu quis ressaltar no meia-culpa foi precisamente o preconceito, que era muito, muito evidente nos anos 80 e 90, e que hoje temos a ideia que está mais subtil, mas não está assim tão subtil, porque o preconceito continua a existir. E continua a existir não só no meio rural, mas continua a existir no meio urbano, continua a existir em Portugal e continua a existir em França. Ainda que...
Não, no primeiro livro há se quisermos, um transgressor ou até um assassino ou alguém que depois arrasta tudo numa espécie de turbilhão, todos os que estão ligados a ele, que transforma a vida, porque depois há os laços, há a afetividade, há a familiaridade, há toda uma série de elementos que são muito marcantes desse tipo de, vamos lá, mundo, cosmos, identidade.
Precisamente, e o que sai muito no livro é o facto de, e o que nos deve fazer refletir é o facto de, se eu, quase que nós nascemos com o estatuto à nascença, portanto, aquele Amadeu, se não fosse filho da puta da aldeia, portanto, ele não teria provavelmente tido aquele destino, ele poderia ter vivido o amor dele de uma forma diferente, e o que acontece é que esse preconceito, ele pode ser logo pregado à nascença, e é isso que eu queria mostrar, que nem sempre esse estatuto que nos pregam à nascença, portanto, não é de todo justo e pode condicionar a vida de uma pessoa, pelo negativo.
Também uma das questões que depois serão, vamos lá, puxadas para a análise deste seu último romance, este seu romance mais recente, tem a ver também com, daí a tal olhar, muitas vezes, que temos nós, não sei se é apressadamente ou não, mas, de qualquer das formas, os cemitérios, que também aparece o neto do Simão, do Simões, vai aparecer aqui neste, o cão também está aqui, destes elementos que estão, toda esta simbologia, quer num primeiro romance, quer num segundo, estou a ler o romance, não li o conto, nem sequer a poesia, mas de qualquer das formas, remete assim para um universo que em Portugal foi relativamente frequente, mas é assim, se quisermos, também mais marginal. Por outro, faz muito parte, faz lembrar alguns dos textos ou alguns dos livros que estiveram por trás de alguns filmes, ou foram a razão de filmes de Manuel de Oliveira, por exemplo. Até que ponto é que este universo interessa, este universo, ou estes elementos são importantes para relatar e mostrar estes universos que pretende retratar e construir e dar-nos a ler?
Portanto, vamos lá ver. Eu nasci numa aldeia, portanto, toda a vida nasci numa aldeia, uma aldeia nos anos 70, 80, 90. Quando saio, uma aldeia é feita de elementos base, não é? Temos coisas que são ícones da ruralidade e, portanto, esses elementos, a partir do momento, nessas aldeias são ciclos fechados onde se passam as coisas muito à moda da aldeia e há a religião e há aquela educação que é uma herança da nossa ditadura.
Mas a religião, sem interromper a sua forma de pensar, esta religião, dito, quer neste primeiro livro, quer neste segundo, é uma religião, vamos lá, quase sincrética, ou uma espécie de uma compósita. Mistura-se tudo. A religião, instituída oficial, o catolicismo apostólico romano, mas também tem aquele lado que eu estava a dizer, o lado mais mítico, fantástico, aquilo que é o inexplicável, muito da dor. Ou por outra, a oficialidade, o dia, o diurno e o noturno. Aqui escuta-se uma rádio emissora que transmite o terço, a reza do terço às 5, às 7 ou às 6 da tarde, não sei quantos. Há cemitérios onde os corpos vão repousar, mas depois também na culpa e neste há esse outro lado, que é o lado de uma espécie de, ou por outra, não há uma fronteira muito marcada entre estes mundos. Nós sabemos que existe, mesmo imaginariamente, até que ponto é que as pessoas fazem isso. De qualquer das formas, isto quase que não é água e azeite. Aqui misturam-se e muito bem.
É quase como se a aldeia tivesse sido a mesma, as histórias é que são diferentes. Portanto, isto pode acontecer, porque numa aldeia há milhentas histórias para contar. E esta questão do terço é engraçado referir isso, porque lembro-me perfeitamente quando saía da escola aos 6 anos e vinha para casa dos meus avós, e àquela hora era matemática, toda a gente fazia silêncio, porque eles ligavam o terço, o rádio, precisamente para ouvir o terço. E porque nem sempre o padre fazia a missa. Portanto, era o terço, era o rádio, era esta ideia de rádio, de locutor, de missa. que prevalecia sobre tudo o resto, aquele silêncio que se tinha à volta da religião, e porque a religião não era apenas as rezas e as preces, era aquela condição do bem e do mal, os pecados mortais, o que é que era pecado, o que é que não era pecado, e portanto crescíamos todos à volta de determinadas coisas que hoje relativizamos e que hoje desvalorizamos porque soubemos desconstruir todo esse conceito que foi sendo alimentado enquanto crianças, mas hoje vou à minha aldeia e ainda encontro traços de muitas coisas que vivi na minha infância, portanto não passamos tanto essas barreiras e esses limites e essa ruralidade fechada que eu vivi enquanto criança. E, portanto, eu gosto sempre de voltar à aldeia porque eu acho que há ainda tanta coisa para dizer e há tanta coisa para mostrar, e porque mesmo que as pessoas hoje nós consideramos que são que têm uma educação diferente, os miúdos saem das aldeias muito mais cedo, vão estudar, tiram cursos e são muito mais instruídos, se nós voltarmos à aldeia é quase como se fosse um mecanismo de voltar àqueles comportamentos que fomos educados desde miúdos, e portanto é engraçado perceber que pessoas da minha idade ou de mais novos, da geração de 30 anos agora mais ou menos, que ainda quando voltam à aldeia ainda têm a tendência de assumir determinados comportamentos que fora da aldeia não têm, e portanto isto acho que é uma coisa tão enraizada que pode parecer absurdo nos dias de hoje, mas que continua a existir.
Vamos ao livro que nos move, O Grande Moto no Cão Deitado à Fossa. Em qualquer livro tudo é importante, não é? Tirando, também é importante, o Prémio Literário Cidade da Almada. Pronto, isto são questões que têm a ver com o processo da decisão editorial e, portanto, como é que se vai fazer isto. Portanto, do lado, se quisermos, mais material da apresentação do livro, o marketing. Mas, comecemos pelo título, Um Cão Deitado à Fossa, aparece a páginas 20 e tal, mas assim claramente na página 51 deste romance. Anuncia logo o percurso, o destino. Recuso-me a usar essa palavra destino, mas pronto, faz muito a ligação à alma portuguesa, àquilo que é a identidade, a saudade. Todos nós tem a ver com uma concepção filosófica de alguns autores portugueses, que não é para aqui. Todos nós, à nascença, já temos. A nossa vidinha faz pensar assim um bocadinho, também numa dimensão, isto não é assim tão isolado, tão exclusivo português. Faz lembrar um pouco também o calvinismo, a concepção religiosa calvinista. Mas pronto, um cão deitado à fossa. Isso é um contraponto a um outro elemento simbólico que é uma obsessão permanente da velha, da mãe do personagem que está neste livro, que é o gato que não aparece, não está, o gato que não iremos dizer onde é que ele irá aparecer e onde está. Falámos há um bocado do neto do Simões, mas, portanto, é um elemento, vamos lá, doméstico. O gato faz todo sentido para aquela mulher, para aquela idosa, para a mãe de um dos personagens que aqui está neste seu romance. É um romance que tem também um indício, é deixado cair assim, quase como quem não quer a coisa, uma ponte que caiu após dois meses de chuva ininterrupta, no dado local. Continuamos na tal ruralidade, mas o cão é, este título é quase usar, vais viver só e vais correr como um cão. Portanto, depende da zona. Há-se uma espécie de... Porque este personagem, uma das personagens deste livro, faz lembrar também a velha história de Abel. Não é por acaso que um deles, o personagem é Abel. Abel e Caim. Faz lembrar um pouco a história de Jacó e Esaú, os dois irmãos do Antigo Testamento. Também a história do filho pródigo, uma dimensão trágica, o pai tem preferência por outro. Independentemente de tudo, e nós não vamos contar o que é que aconteceu ao Urbano, nem iremos contar, mas só estes pontos fundamentais, são estes elementos que lhe interessam para fazer todo o sentido, porque este romance faz todo o sentido. O que é interessante, o que é extraordinário neste livro é que neste romance não sobra nada e nem falta nada. Por outra, não falta nada e não sobra nada. Está tudo no seu devido lugar. Acredito, estou a dizer agora aqui em público, dentro do que se faz em Portugal, nos mais recentes, é dos livros mais importantes que eu li, portanto, cá em Portugal. E é o manusear de uma forma tão lapidar, tão seca, tão apurada, seca no bom sentido, de trabalhar. Foi isso sempre que também esteve no seu, vamos lá, subconsciente, na sua ideia de construir este romance.
Vamos lá ver, o livro, é preciso só contextualizar um bocadinho, o título do livro, ele nasce de um poema de Herbert Welder.
Sim, claro, portanto, está cá.
Este livro, quando na altura que nasce o personagem do livro na minha cabeça, eu estava a ler precisamente o livro A Morte Sem Mestre, de Herbert Welder, e quando li o poema do Herbert Welder, que tem precisamente essa frase, eu percebi...
E eu me esqueci de cultivar a Herbert Welder, família, inocência, delicadeza, vou morrer como um cão deitado à fossa, total, a morte sem mestre.
E portanto isto diz tudo isto pode dizer tudo da vida de uma pessoa.
Uhum.
E portanto este personagem que eu tinha na minha cabeça era precisamente a história que eu queria contar deste personagem, e portanto era como se o poema tivesse já escrito o romance. Portanto, foi sempre a minha linha condutora para que o livro fosse bem conseguido no final. É evidente que este urbano, e passas no meio rural, como se poderia ter passado no meio citadino, porque o que me interessa é o fundo humano, é o que o comportamento humano, desde a mais tenra idade, poderá desencadear num adulto da manhã. E, portanto, se nós não nos apercebermos disto muito cedo, quando nos vamos aperceber já será tarde. E é essa parte que é tal parte, eu que me esqueci de cultivar, família, inocência e delicadeza, que são coisas tão importantes no crescimento de um adulto, na educação de uma criança, etc, etc. E o que acontece com o Urbano é precisamente, ele vive uma data de coisas da parte do pai, a rejeição, a dureza, tudo essas coisas, ele sabe que as vive, ele guarda-as para ele e não se dá conta a tempo de que ele próprio as foi alimentando ao longo da sua vida. E, portanto, era isto que me interessava, porque os nossos jovens de hoje, vemos tantas crianças quase com uma vida virtual em vez de ter uma vida real. Vimos estes pais tão apressados em trabalhar, em criar um mundo que talvez não seja o mundo que as nossas crianças querem hoje. E, portanto, queria ter pegado neste personagem para chamar a atenção de determinadas coisas que são erros básicos no crescimento de uma criança. Uhum. Que são este tipo de coisas. Às vezes, como dizer isto? Uma criança precisa de tão pouco para crescer de uma forma saudável. Quer dizer que às vezes basta meia hora de amor. Aquilo vai marcar. Se não tivermos tempo para dar isto à criança, não é? Ao longo da sua construção enquanto pessoa, enquanto ser, muitas coisas vão falhar na vida desta criança no futuro. Portanto, esta criança não estará preparada para devolver aquilo que recebeu. Portanto, ela vai devolver na mesma medida em que foi recebendo. E é isso que se passa que se passou com o Urbano, mas que se passa ainda hoje noutro contexto, noutras situações, mas a base é sempre a mesma. Se falta o essencial na infância, vai faltar o essencial na fase adulta.
Sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até dobra carioca, olerê, desce a fricané, colará, se manda pra Tijuca, sobe o borel. Meio se maloca, agita numa boca, descola uma mutuca e um papel. Sonha aquela mina, olerê, prancha parafina, olará, dorme gente fina, acorda pinel.
Zanza na sarjeta, fatura uma besteira, e tem as pernas tortas, e se chama Mané. Arromba uma porta, faz ligação direta, engata uma primeira e até dobra carioca, olerê, desce a frecané, colará, se manda pra Tijuca na contramão. Dança para a lama, já era para choque, agora ele se chama Emerson. Sobe no passeio, olerê, pega no recreio, olará, não se liga em freio nem direção. No sinal fechado, ele transa chiclete, e se chama pivete, e pinta na janela, capricha na flanela, descola uma bereta, batalha na sarjeta, e tem as pernas tortas.
Uma das coisas também é que este romance tem, para aqueles que também, pronto, convidamos a ler atentamente, é, tem um plano, vamos lá, normal, que seja normal, na construção da narrativa, romance, capítulo atrás capítulo, mas isto está tudo muito também encadeado, intercalado com uma espécie de um narrador que vai aparecendo aqui, que faz lembrar também muito o papel, vamos lá, uma voz off em teatro, uma personagem, que, um guionista, um ensinador ao fim e ao resto, que nos vai orientando, porque num primeiro momento percebemos que é um personagem chave, central deste romance. Há outros aqui, como é fácil de perceber, mas este personagem, num primeiro momento, explica o pó que se entranha nos corpos da serração, onde se trabalha a madeira, se corta. O cortar a madeira é cortar o viço, que se corta o corpo também de uma criança, um crescimento normal de um rapaz, que depois este rapaz, no seu crescimento, ele percebeu sempre que era o rejeitado, o enjeitado da família, mas mais do que isso, aquilo que ele escuta do pai é que ele é exatamente igual à mãe. E a maneira como a comparação é feita realmente de uma forma pouco digna, no mínimo, não é? E, portanto, é este estigma, é este sinal que o irá acompanhar toda a vida, que o levará sempre a ser uma figura errática, violenta, amoral, no sentido em que não respeita nada nem ninguém. As heranças que tem, há ali um momento ou outro, quando ele fica chocado com Ofélia, porque veste uma camisola encarnada por causa do luto, e há ali aquela, vamos lá, um choque com a vida dentro de casa e a vida na comunidade, na aldeia, e ele sente um grande desconforto, e aqui é um contraponto feito exatamente para o provocar, para lhe dizer, tu aqui não mandas, não me sintes nada comigo, e depois este homem vai acompanhar sempre, nós percebemos sempre este homem à distância, são sempre 8h24, é sempre um trator, o trator só se escuta o ruído aí no fundo, o trator pouco se movimenta na aldeia para as tarefas e para aquilo que serão as atividades supostamente agrícolas. A única coisa que se percebe também, há um Mercedes, uma motorizada para ir a uma casa de passe, ou uma casa, uma discoteca, não é propriamente uma casa de passe, mas que está tudo aqui envolvido. Portanto, é este personagem que vai por aqui fora, e depois há aqui um equívoco que se estabelece, as mulheres que se relacionam, a maneira como ele, porque ele encontra a mulher é de motorizada, a Idalete também é uma motorizada, portanto, foram estes jogos todos, porque depois quem irá ocupar o lugar deste narrador é exatamente a mulher, sempre urbano, mas eu trato sempre o meu amor, e portanto, toda uma série de elementos que nos obrigam à releitura e à concentração, voltar atrás para ler novamente, será que percebi bem o que li anteriormente deste romance. Foi este trabalho que fiz, que pretendeu fazer, alcançar, portanto, eu tomo como leitor.
Portanto, é sempre engraçado quando discutimos quando o livro está feito e quando discutimos com os leitores e percebermos o ponto de vista dos leitores e a interpretação que os leitores fazem do livro, que pode não ser exatamente aquela que o escritor teve na altura. Quando comecei a escrever este livro, portanto, Urbano é um personagem muito, muito próprio, não é? Que foi educado e criado numa família disfuncional, com rejeições, tipicamente com aquela educação típica da ditadura e do Salazar, religião, família, pátria, o homem acima, mulher submissa. Portanto, quando ele chega à fase adulta, portanto, ele vai repetir uma data de comportamentos que viu no pai. Portanto, que é sempre a mulher como submissa, a mulher quase como inexistente e quase como um objeto de quase invisível na vida das pessoas. E, portanto, o que eu quis fazer foi dar voz a esta Ofélia, que é a mulher de Urbano, que Urbano, porque há coisas na vida das pessoas que não contamos porque fazem parte de nós e porque nos magoam tanto que dificilmente teremos a capacidade de as contar a alguém. E Urbano, o personagem criado tal como ele está, ele teria que falar daquilo que lhe fez mal. E portanto, a forma que eu achei para mostrar um bocadinho ao leitor o que é que aquele homem pode ter sentido ao longo de toda uma vida por tudo o que viu e sofreu da parte do pai, foi pô-lo a falar na primeira pessoa de tudo isso, de todas essas marcas da serra, do pó, do barulho incessante da serra que ficou.
Porque não convém também, falamos há um bocado, a páginas 23 ou 35, por ali à volta, a mãe do Urbano diz ao marido: faz o testamento rápido, porque senão vais morrer como um cão se não fazes a passagem para o teu filho dos bens, porque ele sofreu uma trombose, não vamos contar mais disto, mas o que é facto, quem vai morrer como um cão
é o Urbano.
Leiam o romance.
Exatamente. Portanto, e Ofélia, no mesmo sentido, Ofélia, a mulher para Urbano, a mulher é inexistente. E, portanto, quando ela veste o vermelho no dia da morte que ela quer, que ela diz, é quase como um grito de alerta e diz: chega, eu não posso mais viver assim e agora vou vestir vermelho para ti e para todas as outras pessoas, para dizer: não, eu também existo. E, portanto, é nesse sentido que é quase como a primeira afronta que o Urbano tem da parte de uma mulher, porque a mãe nunca soube afrontar o pai, nunca afrontou o filho, nem nada disso, portanto era sempre ele o pilar, a voz principal, a voz suprema de tudo aquilo. E portanto, quando Ofélia veste vermelho, eu acho que é esse vermelho que faz a reflexão final que faz o declic para a reflexão final que se vai desconstruindo depois.
No entanto, nós iremos perceber que aquilo que Urbano viveu é depois, vamos lá, plasmado nas atitudes que ele irá ter com os filhos. Não iremos falar de Maria Rita, não é? Iremos falar aqui um bocadinho de Maria Rita, porque também as agruras da imigração, casada com Vicente, a gravidez, o parto, e depois pedem para o pai se arrepender do que fez, que não é arrepender, mas que respeite ao menos. Mas eu queria regressar antes disso, que é à presença e à figura do corvo, que vai sempre repetindo, faz lembrar um pouco, como dizia o velho Fernando Pessoa, no poema A Mensagem, e o mostrando à volta, sempre andar à volta e sempre a repetir as mesmas expressões, é com este corvo que aqui está e foi muito bem ensaiado para repetir exaustivamente sempre os mesmos termos. Mas Idaleta é a mulher exatamente o contrário. É uma mulher, como alguém diz, é uma boca de trapo. É uma mulher que está sempre ali predisposta e sempre pronta, no entanto, é uma mulher que não tem filhos, é uma mulher casada com Moisés, que depois iremos perceber, mas eu chamo aqui, Moisés, que é a questão da guerra colonial, a questão do serviço militar, a descoberta de umas fotografias completamente inimagináveis, do meio que é. No entanto, estas fotografias estão a bom recato, supõe-se, bem guardadas. No entanto, há uma ligação entre aquilo que também está no cofre para o Urbano irá arrumar com ele de vez, quando ele irá ler também umas cartas do Brasil, e não só, uma correspondência que ele está. É estes fios, estes interligar de simbologias, de elementos que dizem, enquanto que o sofrimento de Idaleta, aparentemente é uma mulher que vive normalmente, de forma aparente. Portanto, é tudo isto que junta neste seu romance, assim, desta forma muito clara e objetiva. O domínio por parte do criador sobre a obra que vai deixando, que vai fazendo, que está aqui nas nossas mãos para a nossa leitura.
Ora bem, a Idalete, portanto, todos nós, se metermos uma quantidade de pessoas encostadas a uma parede, não vamos nunca perceber quem são aquelas pessoas. Aquelas pessoas têm um passado, têm coisas por trás, têm coisas que fizeram com que elas fossem mais ou menos normais. E mesmo que nos pareçam normais aquelas pessoas, há certamente comportamentos e fundos humanos que são diferentes. E isso tem que ver sempre com vivências que se tiveram ou experiências que se tiveram e que vão formar o indivíduo que vimos hoje tal como ele é. E o que eu quis fazer com o Idalete foi precisamente isso. Ainda que ela que seja aparentemente uma pessoa normal, ela tem um percurso também atípico, porque casa com um homem que é o amor da vida dela, ainda que ela quisesse, pensasse servir a Deus para o resto da vida, não é? E depois as coisas desconstroem-se de tal maneira que, no fundo, no fim, ela faz uma casa enorme para ter filhos e acaba por nunca ter filhos, sonha com uma vida de família que era o ideal dos pais e tudo isso, e que depois, no fundo, ela acaba sozinha, as únicas coisas que lhe servem é a vizinha que vive, que é a mulher do Urbano, que vive num sofrimento terrível constantemente e que ela tem esta necessidade de ir auxiliando, cuidando e tudo isso. E temos este corvo que lembra a uma e a outra que lhes dita quase as horas do dia, não é? Que as lembra que o sofrimento está lá presente sempre àquela hora, sempre naqueles momentos básicos que é a uma da tarde, é quando o corvo se pronuncia e que,
pois,
e que indica não só é hora de almoço, mas
pois,
que recorda que há coisas por trás de tudo aquilo.
Uma das coisas também aqui é o nascimento do filho de Maria Rita, e ela diz a Vicente, o facto de ter sido mãe, de ter estado numa situação intermédia entre a vida e a morte, o coma, ela tem esta afirmação, diz-lhe que lhe perdoou, e que me pode, que pode chamar-me filha, como eu posso chamar pai. Não iremos dizer o final, como isto terminou, este romance. No entanto, a Carla Paes termina o romance exatamente com a voz do pai: brinquem, meus filhos. É a idealização, era aquilo que gostaria que a vida tivesse, ou o passado fosse assim, uma espécie de paraíso. Não é bem o paraíso na aldeia, mas a harmonia na aldeia, onde se conjugavam os elementos da natureza, os elementos humanos, a relação entre que é normal entre pais e filhos e netos, os próprios, o cão, o gato, e quem vai sofrer uma... Porque o gato, vamos ver o que aconteceu ao gato, porque é exatamente isso que depois irá acontecer ao cão, aqui representado pelo Urbano. Portanto, foi este, vamos lá, edifício ficcional e ficcionado que pretendeu construir também, e pôr-nos aqui à nossa fruição como leitores.
Era quase como construir o quadro ideal, de não só em termos de paisagem, elementos, natureza, tudo isso, mas depois o que está por dentro daquilo, as pessoas, como é que poderiam viver de uma forma tão bonita, e por vezes estragam tudo com coisas tão, tão básicas, não é? E de facto, se formos analisar o romance do princípio ao fim, temos tudo para que as famílias pudessem ser felizes, não é? Mas depois há sempre ali alguma coisa que falhou, e essa falha vem sempre.
A questão importante aqui é que o novo filho não nasce em Portugal, a nova vida, o novo, nasce fora do país,
Portugal.
Fora de Portugal, em Bruxelas, alguns por aí à volta da... É este também que liga isto a aquilo que estava dizendo a Carla Paz.
Precisamente, depois há uma vida dessa geração, dessa família, que já não vai nascer e crescer naquele meio que vai nascer fora. Depois, como é que as recordações e as memórias desta criança que vai nascer, ela não as vai ter, precisamente. E Maria Rita, se calhar, o que quer quando diz-lhe que o perdoa, como pode chamar filha, é precisamente não quer cortar estas memórias, e quer que isto faça parte da minha vida para poder contar, se calhar, ao meu filho como é que isto aconteceu.
Uma das coisas que também tem este livro, já dissemos anteriormente, as personagens têm nomes de referências literárias: Ofélia com Shakespeare, Moisés, Abel, Maria Rita, portanto, isto, Tina, Constantina, também a madrinha da Fernanda, portanto, toda esta gente do Douro, o Douro vinheteiro, todas essas questões. Mas aquilo que interessa muitas vezes olhar para aqui é que, apesar de toda a violência que é exercida sobre a Ofélia, tudo aquilo que é a degradação, a pouca vergonha, vamos lá, a sem vergonhice, as atitudes e os comportamentos do marido, ela mantém alguma dignidade quando, e noção, e consciência do que está a acontecer, quando aquelas mulheres, algumas, lhe batem à porta a perguntar se é ali que mora o senhor Urbano, e ela responde da maneira que está aqui, não és a primeira que cá vens, portanto, como aqui diz, eu sofro, eu sou violentado na minha dignidade de mulher, esposa, companheira, o que quisermos, mas eu sei muito bem o que é que, com Mercedes, sem Mercedes, com a pé, sem ser a pé, essa figura anda aí a fazer na danceteria, na discoteca, ao som do Marante, portanto, aqui é do Marante. Portanto, é também este retrato desta mulher que tem muitas facetas, mas parece quase uma Maria Madalena sofredora, uma Maria sofredora, ao fim e ao cabo.
E porque encontrei tantas nas aldeias, na aldeia onde nasci encontrei tantas Ofélias, tantas mulheres que passaram a vida toda nestas condições e noutras, evidentemente. Neste caso estamos a falar da traição, da falta de respeito para com a mulher, para com o casal, para com a harmonia familiar, mas temos também as situações de álcool, que são violentadas fisicamente, claro, e tudo isso, e portanto são mulheres que crescem num meio onde a exposição pública é uma coisa que tem que ser muito ideal, tem que ser, há uma fachada muito grande entre o que se passa dentro de casa e o que se tem que passar na rua, e o que tem que passar para a rua tem que ser quase ideal, o conceito de família ideal, de família perfeita, o que não existe, não é? E o que me apeteceu explorar ainda mais foi dar voz a estas mulheres que passam toda uma vida, e porque nós agora assistimos há poucos anos para cá, mulheres que aos 50 anos, 65, decidem pedir o divórcio. Portanto, elas foram educadas para um casamento de terror para a vida, mas que aquilo não podia ser nunca quebrado, não é? Aquilo era diante de Deus, a palavra tem que ser esta, e é
claro,
para a vida.
Claro.
E hoje...
Aqui também é reproduzido, exatamente.
Precisamente.
De códigos.
Exatamente. E eu apetecia-me, porque admiro estas mulheres que aos 60 anos têm a coragem de recomeçar a vida do zero e que têm a coragem de enfrentar toda uma aldeia e toda uma sociedade e dizer-lhes, não, eu tenho 60 anos, tenho talvez ainda 30 para viver e gostava de os viver dignamente. Já passei o que tinha para passar, os meus filhos cresceram, porque a maior parte delas são pessoas que não são dependentes financeiramente e que não são independentes, são dependentes dos maridos e, portanto, aceitam aquele sofrimento, aquela submissão, aquela humilhação durante toda uma vida enquanto criam os filhos, enquanto os filhos não são autónomos, enquanto não pagam os estudos dos filhos e depois quando se veem, entre aspas, livres de todo esse compromisso moral e educacional, não é? Porque educar um filho é uma missão para a vida. Quando se veem um bocadinho livres de tudo isso, decidem, se calhar agora tenho a oportunidade de viver alguma coisa. E, portanto, essas mulheres...
É preciso sempre uma aldeia, como se costuma dizer, não é?
Precisamente. E eu apeteceu-me muito dar voz a estas mulheres e que vejo ainda hoje. E ainda que estejamos a falar do meio rural, isto também acontece nas cidades. E isto acontece ainda com gerações mais recentes. E, portanto, é importante que a mulher tenha, de facto, uma voz muito mais poderosa em relação ao estigma que nós criamos em relação às mulheres.
Só mesmo o último elemento simbólico aqui, ou pelo menos com uma interpretação forte deste seu livro, deste seu romance, é a figura morre, uma criança nasce, o personagem morre próximo do Natal, é sepultado no dia 27, dois dias após o Natal, ou por outra, abre a porta para uma nova vida, para uma nova... Estas personagens irão libertar-se da tragédia, daquilo que é a submissão, o subjugar destas personagens, as limitações. É isto que também poderemos interpretar deste e ler neste seu romance.
É sobretudo a esperança, não é? Natal é sempre uma altura, ao fim do ano, o Natal é sempre uma altura em que parece que nos esquecemos todos das coisas más e passamos todos a ser muito solidários. E isso é uma coisa boa de sentir durante aquela semana do Natal e, portanto, é simbólico fazê-lo assim. Quando um morre e um outro nasce, é precisamente essa esperança que as gerações continuam e que haja alguma coisa que possa quebrar o que foi de mau para reproduzir naquilo que será bom.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos trabalhos, presumindo, e presumo se calhar bem, que não irá ficar por aqui, o que é que poderemos esperar do trabalho de Carla Paes, quer seja do romance, ou do conto, ou até umas incursões que teve na poesia. Portanto, o que é que os nossos e as nossas ouvintes poderão ficar à espera a partir deste fevereiro de 2022, deste seu trabalho e contínuo do trabalho literário e da escrita?
Ora, eu ando a escrever um novo romance que vai sair um bocadinho do meio rural, não é? E precisamente porque me apetece também explorar outros campos e porque me parece importante explorar outros campos tendo em conta a nossa realidade e todos os problemas que temos andado a assistir nestes últimos anos. E, portanto, este novo romance vai-se passar em França e vai-se passar e vai ter que ver com duas crianças e este romance sai precisamente de um poema também que eu vi e que me suscitou logo ali uma data de coisas na cabeça. E, portanto, ele tem que ver com duas crianças, dois irmãos pequenos, que sobrevivem à guerra da Síria, que perdem os pais lá e que atravessam montanhas e o mar e que chegam à França. E, portanto, a vida deles vai se cruzar com o de uma mulher, ela que perdeu o filho precisamente para se juntar ao terrorismo jihadista. Portanto, o livro vai nascer destes dois compostos que se vão cruzar e que vão criar qualquer coisa. Espero que os leitores possam gostar.
Final do programa número 724 de Livros com Rumo, Conversa com Carla Paes, autora dos romances Meia Culpa e Um Cão Deitado à Fossa, ambos editados pela Porto Editora. Esta conversa aconteceu nas correntes descritas na Póvoa de Varzim. Voltamos na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.